Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Subara Show. E eu acho que vocês perceberam que eu só venho aqui pra causar, então o episódio de hoje vai ser treta. Porque a gente gosta de treta. Pelo menos eu gosto. Quem não gosta que lute. Paciência. Mas não tem um polêmico. E antes da gente começar e antes da gente apresentar o tema, já vamos deixar claro que são apenas as nossas opiniões e que é um assunto que envolve discussão. Então, compartilhe suas opiniões conosco de uma forma saudável e uma forma respeitosa e civilizada, porque todo mundo aqui foi bem criado, eu espero. Mas, antes de eu falar o tema, eu quero dizer que eu não tô sozinha. Quem está comigo, por favor, cavalheiro, se apresente.
Ah, aqui é o Sage e 2021 não acaba. Decepções não param.
Sempre tem uma treta, cara. Fica tranquilo, que se não tiver uma treta no dia 31 de dezembro, não vai ser final de ano.
Se não tiver uma treta no dia 31 de dezembro, a gente vai acordar em 1º de janeiro de 2021 de novo.
Vai ser 32 de dezembro.
Nossa senhora, vocês viram essa boca pra lá.
Nossa. Bom, meu nome é Mario e, cara, se até Pokémon tem discussão política, imagina One Piece.
É, como vocês? O Mario já deu um spoilerzinho do tema e nós vamos falar sobre animes e política. Sim, aquele tema espinhoso que todo mundo evita falar e eu acho que é exatamente esse o problema. Vai ser uma conversa solta e, novamente, são as nossas opiniões apenas, a gente não tá querendo subir em palanque. Eu vou abrir levantando o seguinte ponto, que vai ser a minha opinião para todo esse cast. Tudo, absolutamente tudo, é político. Não existe nada apolítico completamente. Até você não se posicionar, é um posicionamento em si. Então, quando as pessoas falam que não querem política nos seus animes, eu fico, amigo, não é assim que a banda toca? Não é assim que funciona?
Eu acho que a gente podia encerrar o cast aqui, inclusive. Eu 100% concordo com essa opinião. Eu ia falar algo parecido também, tá?
Não, o que deixa triste é assim, ó, as pessoas não falaram assim, não quero... falar de política. O cara falar, não tem política nesse tema. Tem sim. Tem sim. Você que tá fugindo, você que não quer falar disso, admite que você não quer falar disso. Agora não vem jogar na cara e falar que não tem política, porque tem política. Tudo tem política. Ora, bolas.
Eu acho que as pessoas têm essa ideia de que política é só aquilo que acontece a cada 2 anos nas eleições, sabe? Política pra elas é só candidatos e partidos e votos e essas putarias do Congresso que a gente vê, sabe? O que elas não enxergam é que o que é realmente a política é algo muito maior, sabe? Viver é uma ação política. Você faz escolhas porque você vive em sociedade. As suas obras que você consome estão inseridas num contexto de sociedade. Então, não tem como você simplesmente fazer de conta que não tem nada nelas, né? Eu vou dar aqui um exemplo, que é... Vocês falaram de One Piece, e One Piece é um dos exemplos mais gritantes disso que eu conheço.
Uhum.
De como as pessoas, muitas vezes, assistem o anime com a bunda e não percebem o que elas estão vendo. Eu sei que os honoráveis cavaleiros também são fãs de One Piece, do anime do Pirata que Estica, eu quero que vocês falem, tentem ilustrar isso com uma cena de One Piece que vocês gostam pra caramba e que é importante pra vocês.
Deixa eu começar então, porque eu tenho uma cena que é perfeita pra ilustrar isso. O Luffy mandando o Zop queimar a bandeira da Marinha na arco contra a CP9, sabe?
Olha, eu pensei nesse tema também, cara. Fantástico.
Essa cena arrepia do cara. É linda.
Eu acho que One Piece é literalmente a luta contra o fascismo. Em diversas camadas, né? Sobre autoritarismo e etc. E o fascismo tem muito de representatividade através de símbolos, né? O símbolo da Marinha é um símbolo autoritário pra caramba, sabe? E quando o Luffy manda fazer isso, ele tá criando um... Não é só uma rebelião, é um movimento, né? Como isso não é político? Como é essa representatividade dele mandar queimar o símbolo que representa o autoritarismo da Marinha não é algo político?
Exatamente.
Ou outra cena, não sei se a Adri ia falar dele, quando o Luffy lhe dá um soco no Terubito.
Mano, essa cena é uma lavação de alma, porque o que os Terubito ali representam são alegorias muito claras, cara. Quem não prestou atenção no que um Terubito de fato representa, não assistiu o anime direito. É tudo de mais escroto, das elites mais preconceituosas e mais deslocadas da realidade, a ponto de elas, tipo, se colocarem numa bolha literal. E o que o Luffy faz? O que todo mundo queria fazer. Aquele soco, sem brincadeira, é a minha cena favorita do anime do começo ao fim. Isso incluindo a cena da bandeira, que é a favorita de muita gente, mas a minha cena favorita é do Terubito, sabe? É a do soco. Porque é realmente o Luffy colocando as pessoas de poder no lugar delas, que elas deveriam ocupar. É uma cena muito forte também.
Uhum.
É que vocês pegaram as que eu ia falar, os dois. Deixa eu pensar. Não, tranquilo, tranquilo. Porque é justamente por isso, porque elas são cenas fortes demais. São cenas importantes demais.
Tem do começo da história, né? Eu quero citar um artigo. Não conheci um colega, pra quem conheceu games foda. Marcelo agora tem um site chamado Meu Jucru, tá? Ele tem um post excelente chamado One Piece e o conceito do soco subversivo. Ele relata todos os momentos em que o Luffy, ele amedronta, ou pelo menos ele enfrenta a tirania através de um soco na cara. E aí tem vários exemplos, sabe? Tem contra o Crocodile, tem contra o Helmeppo, tem contra o Terubito também, obviamente, sabe? É, tem contra aqueles caras que estavam tentando comprar uma sereia lá, sabe, num leilão lá, estavam tentando comprar o Hachan também.
Sim.
Então, essa é a representatividade do Luffy também enfrentando o autoritarismo, o fascismo, com um soco na cara, é uma representatividade. Toda vez que o Luffy, ele tá em uma situação em que ele tá vendo ilhas, né, ou pequenos vilarejos serem enfrentados pelo autoritarismo de grandes grupos, né, enfim, muitas vezes militares, ele enfrenta com um soco na cara mesmo. Ele vai naquele que tem a patente mais alta e ele vai de encontro, então... É isso, o Luffy, ele tá sempre na frente do movimento.
Sim, e é assim, você percebe que as reações do Luffy a esse tipo de coisa, você vê ele puto de verdade, é com a questão da, é com coisas que ferem o que ele mais preza, que é a liberdade, né? Que ele fala com todas as letras, que ele quer ser livre. E sempre que alguma coisa ameaça a liberdade, é quando ele realmente perde o sério dele. Por isso que a cena do soco do Tenryubita é tão forte, por isso que a cena da bandeira é tão forte, por isso que assim, a rebelião que ele causa em Impel Down, é muito forte, entendeu? E não é só uma história de bem contra o mal. Se eu fosse escolher, não é uma cena, mas é uma coisa que marca, que perpassa o anime inteiro, que é os abusos da Marinha. E são abusos muito reais, por assim dizer. Abusos de autoridade sobre pequenas vilas, sobre pessoas que não tem como se defender, pessoas indefesas, né? E assim, o que a Marinha representa é esse autoritarismo. Acreditam naquilo, que querem, que realmente acreditam no que a Marinha deveria ser, que é o caso do Kobe. Cara, o arco do Kobe é maravilhoso. E eu tô vendo o Kobe dar as costas pra Marinha, porque a Marinha não tem salvação, entendeu? Então, assim, apesar de ser um anime, é um shonenzinho de porrada, mas se você analisar, ele tem camadas bem mais profundas, sabe? Ele trata dessa questão de brigas de poderes, de autoritarismo, de manipulação, distorção de histórias, né? Você vê que as recompensas de um e de outro crescem, não pelo que eles fazem, mas muitas vezes por interesses de outras pessoas, entendeu? É uma história que nesse ponto é bem complexa, e é uma prova que você não precisa ser panfletário pra você realmente mostrar um ponto. Você não precisa literalmente erguer panfletos e bandeiras. Não quer dizer que você tem que ser um isentão de bosta que deixa uma história rasa, que tem medo de se posicionar de forma X ou Y. E eu acho que o Oda faz isso. Um outro anime que eu acho que pega muito forte nisso, que assim, eu acho que é um que vocês provavelmente devem ter pensado também, que é Full Metal Alchemist, que é muito mais escancarado.
Ah, perfeito.
Uhum.
Com certeza. Que também não se priva de mostrar as autoridades como os vilões da história, né? E mostrar que vilões, que o conceito de heróis e vilões não é tão simples assim.
Sim, até porque a gente tá falando dentro de uma nação militarizada, né? Fortemente militarizada, e ela quer crescer ainda mais a força militar dele, com um plano obscuro, em que vai ter o sacrifício de toda a população.
E assim, não, você vê que esse sacrifício não é só, tipo, o sacrifício literal de botar todo mundo num círculo e transformar numa pedrinha. Não, você vê os abusos contra pessoas, contra civis. Você vê a questão de preconceito, que o One Piece também mostra, que assim, que eu achei muito, acho muito legal o jeito que o One Piece lida com a questão de preconceito, e como que o Luffy tá, tipo, um pouco se fodendo pra isso, e também é uma das coisas que tira ele do sério. Quando a gente fala de política, muitas vezes a gente tá falando disso, de relações humanas desiguais, né?
É curioso, eu, ouvindo vocês falarem, eu só relembrei de uma coisa que a gente já discutiu aqui, inclusive, na falta de capacidade de abstração das pessoas, né? Elas acreditam que, pelo menos eu vejo, né? Muitas pessoas, elas não tendo um criticismo suficiente para conseguir entender diferentes camadas em obras, né? Todas as obras boas, elas têm múltiplas camadas, né? Você vai falar, por exemplo, a Naruto. Naruto é simplesmente anime de lutinha, anime de ninja de lutinha. E não é isso, né?
Não, ele tem camadas. Nossa, ele fala sobre acabar o ciclo de ódio, cara, que é muita coisa, envolve toda a camada de uma sociedade, reconstruir uma sociedade para acabar com um ciclo infinito de ódio, pô. Não é raso, não?
A pessoa tem que ser muito preguiçosa para fazer uma análise tão rasa, sabe? Tipo, de reduzir as lutas e tudo mais. A pessoa não tá assistindo pela história. É foda.
Muita gente prefere, né? Que é só. Eu entendo, as pessoas às vezes só querem ver a luta, etc. E às vezes não presta tanta atenção nesses desenvolvimentos de diálogo e de background, sabe, políticos das histórias. Mas toda história tem. Nenhum personagem vai chegar do nada brigando, dando soco na cara sem motivo. Tem que ter um motivo, tem que ter um desenrolar político, sabe? Tem que ter uma opressão, coisa parecida. Né? One Piece é isso. Naruto também tem.
O Naruto pode ser um pouco duro às vezes.
Nossa, eu não sei você. Eu preciso relatar isso lá na empresa. Mandei uma mensagem no nosso. A gente usa o Slack lá, né? Um sisteminha de conversa interna. Digitei Naruto, alguém colocou um botzinho pra tipo, colocar toda essa frase, né? Naruto pode ser duro às vezes. Então toda vez que alguém fala Naruto, aparece isso. Só achei sensacional, gente. Façam isso nas suas empresas. Maravilha.
Mano, eu queria, assim, se eu trabalhasse num lugar que as pessoas não tivessem, não fosse um bando de tiozão, a gente usaria uma ferramenta própria, mas a gente usa o WhatsApp. E é uma turra.
Você pode escrever toda vez que alguém te fala Naruto, ah, você manda a fotinha dele
A minha
no banco.
vontade de mandar minhas melhores figurinhas pra minha chefe, mas eu não vou fazer isso porque eu gosto da ideia de não ficar desempregada. Mas não vem ao caso agora.
Olha, eu me desprendi disso e agora eu uso, quando eu vou agendar qualquer tipo de serviço, eu não tô nem aí, ah, mandei cabeleireiro, já tô mandando, sabe, joinha com figurinha. Então, é a melhor coisa. Cara, eles respondem assim, acho. Puta, século 21 é isso, sabe? Tecnologia de metaverso.
A gente evoluiu tanto para voltar a se comunicar com figurinha.
É, né? O que é tecnologia de metaverso, etc, cara? Tô
Metaverso.
a fim de ficar me comunicando por figurinha no WhatsApp. Isso é século 21, cara.
Eu uso emoji, Dani que critica o emoji, cara. Eu uso emoji sim.
Mano, é isso aí, vai. Pedir uma pizza só com figurinha. Essa é a minha próxima meta. Eu
É.
não vou falar nada. Eu só vou mandar figurinha.
Cara, é capaz de você conseguir. Enfim, foco! Tá vendo por que que eu não posso hostear? Porque esse tipo de coisa acontece com uma facilidade fora do normal.
A culpa é minha mesmo, foi mal.
Relaxa.
Eu acho justo a gente falar que toda obra é política. Não adianta você só abstrair e falar, não, é só anime de lutinha. Dragon Ball tem luta contra o fascismo também. Também tem muito quesito político. Cara, o Goku enfrenta a Red Ribbon no anime original, que é uma organização militar autoritária. E que olha só que curioso. Eles ainda estão lá destruindo um vilarejo indígena, que é do lado da Torre Karin. Matam lá o Bora, né, o pai de um dos meninos indígenas. E onde a gente viu isso, não é mesmo? É populações indígenas sendo devastadas por algum poder autoritário.
É que o que me incomoda é que, assim, a ideia que as pessoas também falam, que é um termo que eu peguei uma ojeriza que vocês não têm noção, que é o termo lacração. Toda vez que alguém fala esse termo para mim, me sobe três tipos diferentes de ódio. Porque dá para saber que foi uma análise super mega rasa em cima de coisas super mega rasas. 99% das vezes. E aí, o que as pessoas consideram como político, o protagonista não é branco. O protagonista é uma mulher. O protagonista é LGBT. XYZ, qualquer porra dessas, entendeu? É, tudo que tem, que foge do status quo que a galera tá acostumada, acaba sendo chamado de política e de lacração. O que acho que esvazia tanto o discurso. Isso eu vejo menos em anime, mas eu vejo mais em desenhos ocidentais. Haja vista o She-Ra, o desenho novo da She-Ra. Que é uma belezinha, cara. Tipo, o traço é bonitinho, a história é legal. Mas, nossa senhora, o pessoal só faltou enfiar os dois dedos no cu e rasgar por causa disso, entendeu? Porque é tudo porque a gente, não foi um remake, não foi só uma reciclagem daquele desenho super nada a ver lá dos anos 80, e que não fez, tipo, que colocou coisas que existem no nosso mundo real, só que fogem desse status quo. E é isso que eu não entendo. Tipo, por que que tudo que é diferente daquilo que você vê no espelho se torna automaticamente político? Sabe? É esse o meu maior incômodo.
Sendo que é exatamente esse o ponto, né? A gente precisa ter mais diversidade e inclusão nos animes para a gente sobressair essas discussões, sabe? Para a gente ser, que seja mais natural que as pessoas interpretem diversidade nas obras, sabe?
Sim, exatamente. O que a gente fala, diversidade é importante porque as pessoas, muitas vezes não é pra gente. A gente é velho. Foda-se a gente.
Uhum.
Por mais, tipo, babaca que pareça falar isso, mas foda-se a gente nesse ponto. Mas tem pessoas mais jovens que a gente que, muitas vezes, do mesmo jeito que nós tivemos os nossos modelos, que nós tivemos os nossos heróis, e que a gente se via ou queria se ver nos nossos heróis, o pessoal quer também. E agora eles têm essa chance. Porque tem mais tipos diferentes de heróis nas telas. Tem mais tipos diferentes de heróis com quem essas pessoas podem ver e podem se identificar. Por que isso é errado?
Uhum.
Pô, tem espaço pra todo mundo aí, cara. Não vai... O fato de ter um jogo, por exemplo, com uma protagonista feminina não vai tirar os 30 com um protagonista masculino, barbudo, tipo, clone do Nathan Drake que sai todo ano, entendeu? Não vai.
É muito difícil, porque eu fico irritado, porque esse é um mecanismo automático de defesa da direita na internet, sabe? A veia a turma do mimimi, a veia a turma da lacração. É óbvio que, assim, eu não vejo as brigas da internet, principalmente no Twitter, essas discussões, elas surtindo efeito, elas levantando pontos e questões e trazendo referências, trazendo fatos, sabe? Eu acho que isso não leva a nada, né? Normalmente eu vejo, mas galera, aí levou a lacração, aí vem o outro assim, vai lá, seu pau mandado do caramba, seu gado, etc. E não, acabou, ninguém, só brigaram, sabe? Só pararam com nada.
Rinha de desocupado o Twitter, né? A galera vai lá pra brigar.
É, então. E aí as discussões que são relevantes, que trazem contexto, que sabe, incunham a questão da diversidade, etc., que precisam ser discutidas, elas acabam passando desapercebidas, ficam ofuscadas, sabe? Porque, né, a galera só quer xingar e reclamar. Enquanto discussões banais, por exemplo, papel off-white, etc., o pessoal discute com muito afinco na internet.
É, cara.
Eu posso abrir perfil de publicadora, de editora aqui no Brasil, o pessoal tá reclamando de qualidade do mangá em relação a preço com muito detalhe. Sabe, fazendo comparação de preço, etc., mas essas discussões sobre representatividade, presença, etc., essas coisas acabam passando desapercebidas. Muito, eu imagino, que seja porque a galera tem medo de discutir sobre política aqui no país, porque as coisas estão muito... Estão muito aforadas, né? Estão muito politizadas. Extremamente
polarizadas, eu diria.
Exatamente.
Assim, não dá pra... O brasileiro não foi ensinado a falar sobre política, porque o brasileiro não aprendeu política. É uma herança de anos e anos de educação pela metade, sabe? E é daí que vem essa ideia de que política ou é qualquer coisa que seja, qualquer coisa relacionada à diversidade e representatividade, ou qualquer coisa, ou falar que é partidário, sabe? Por isso que as pessoas têm esse asco de política, porque elas não sabem nem do que elas estão falando. O que elas... Uhum. Elas não veem que, na verdade, é uma coisa muito maior do que elas, entendeu? Isso se vê nos animes. Se a gente for pensar que o público-alvo de uma parte grande dos animes é um público-alvo jovem, isso pra mim é muito preocupante. Porque seria essa época em que as pessoas poderiam ter a mente mais aberta a certas ideias, e é o oposto do que tá acontecendo.
Uhum.
Sabe? É uma pergunta, assim, pra vocês. Vocês não são como a Adriele, que passa mais tempo do que deveria tretando na internet, eu espero.
Assim, eu acho que tem limites, assim. Quando eu vejo o cara falando uma besteira absurda, eu cometo o erro enfadonho de ir lá e comentar. Não façam isso, cara.
Eu leio os comentários.
Ô, Mário, é que você não viu a Adri tretando na internet.
Eu parei um pouco, gente. Eu parei um pouco por muito.
Eu lembro das altas fases.
Na verdade, não é nem que eu parei, é que eu mudei as minhas tretas pra grupos fechados que não chegam nos perfis de vocês.
Ah, tá. Não, porque a Adri é profissional, ela treta até em inglês, pô.
Oh.
Cara, aí. Meu inglês melhorou muito quando eu comecei a tretar com gringo, na moral.
Segredo pra um bom inglês.
Quem precisa de Duolingo? Mas assim, a gente falou de alguns animes aqui, vocês mencionaram algumas tretas que tiveram. E assim, eu queria que vocês dessem alguns exemplos das que vocês viram recentemente, das... Tipo, todas as confusões, porque também algumas a gente só assiste fora, porque é um bagulho tão ridículo que a gente assiste e dá risada. Então, assim, vocês tiverem alguns exemplos de algumas dessas que vocês viram recentemente pra falar pra nós?
Recentemente não, mas sempre tem aquele mesmo tipo de público que gosta do negócio, é tema político, mas vê com uma coisa rasa ou não absorve. Não absorve. É que nem fazer aquelas analogias, tipo assim, o fã do X-Men que é racista. O fã do Harry Potter que é a favor dos grupos, governos autoritários. É, então.
O fã de Star Wars que é fascistão, porra, velho. Você tá torcendo pro Império, seu animal. É isso que você tá fazendo.
Mas se bem que aí tem uma possibilidade, cara. Pode só torcer pelo Darth Vader, sabe?
Esse
Agora
que é
eu vou
o problema.
falar. Tem um tipo de fã que me irrita. É o fã de Gundam, cara, que não vê a coisa política. Só gosta de ver batalha de robô gigante.
O robôzão.
Gundam, robô gigante batalhando. A essência de Gundam é política total, é pura. Personagens envolvidos em problemas políticos, governos, guerras, brigas.
Os golpes de estado nervoso, mano.
Isso, exatamente. Então, esse tipo de cara que é o mais cego de todos me irrita. Por quê? Porque ele só gosta de ver o robô gigante bonitinho brigando. Ele sabe o nome de todos os modelos, sabe o nome de tudo, sabe, não visualizou, sabe, mas ele não quer discutir política. Ele não tá nem aí pra política.
O mais
ele
legal
não...
é que o cara se acha ou inteligentão ou o hipsterzão do caralho, porque não, eu acho o Gundam, eu não sei o quê. Que tem uma galera assim também, nesses velho chato, que acha que só porque eles assistem um anime que não é um mainstreamzão que os molequinhos assistem, eles se acham melhores de todo mundo, só que vê que a pessoa tem zero interpretação, né?
Exatamente. Então, é o cara que absorve nada da obra ali. Absorve coisa superficial, rasa. É que nem o cara que eu falei, o fã de X-Men que gosta do personagem, gosta das aventuras, das batalhas, mas não absorve nada. Nada, cara, da briga de racismo e tudo mais.
Ó, uma treta que eu geralmente vejo... Ó, uma treta recente que eu vi, tá? Eu vi que quando publicaram as fotos do live action de Cowboy Bebop, reclamaram o fato do Jet Black ser negro, né? Isso deveria ser crime.
Olha, o Jet Black, ele...
É, isso é revoltante, é.
Não, calma. O Jet Black, ele é negro no anime. Tipo, pelo menos ele tem traços negros no anime. As pessoas são burras. Aí entra o problema, as pessoas são burras.
Putz, esse tipo de coisa no Twitter, ele tá espalhado, assim, sabe? É, essas discussões, quando você distorce um personagem fisicamente, sabe? Coisa parecida. Ah, porque esse personagem, ele não reagiria... A Fai, por exemplo, no live action, a gente comentou isso sobre live action de Cowboy Bebop, ela, a sexualidade dela é diferente da obra original, né? E uma é hétero, outra é homossexual. Mas a questão é exatamente essa, é aproveitar a obra pra atingir mais gente, pra trazer mais diversidade.
Eu acho que acaba sendo um bagulho tão, tão vazio que, tipo, as pessoas realmente, elas caçam briga por bobagem, sabe? E acabam por isso deixando de dar chance pra obras que podem ser muito legais. Eu não assisti o live action ainda, por motivos de falta de tempo e Netflix cancelada. Mas assim, tem coisas muito mais problemáticas do que... A questão dos live actions, eu acho que tá escancarando isso demais. Porque as pessoas não entendem que não tem um motivo em específico pra, assim, a menos que seja uma coisa muito importante pra formação do personagem, tipo, o país que ele nasceu, a raça que ele é, cara, não muda nada. Uma que eu vi, que foi assim, pra quebrar as pernas, foi a questão do live action de A Pequena Sereia. Não é anime, mas estamos falando de... Que, tipo, eles contrataram uma Ariel negra. Mano, é uma sereia? É uma entidade ficcional? Ninguém disse que ela tem que ser, tipo, branca, clarinha, ruiva. Pô, ela é... O fato de ela poderia ter escamas e ainda ia ser, tipo, próximo da Lore das Sereias. Entendeu? Não tem motivos pra deixar de fazer certas coisas. Não tem nada no canone que especifique que precisa ser necessariamente daquele jeito.
É, exatamente. Ó, outro exemplo igualzinho. É a atriz da Hermione em Harry Potter The Deadly Curse, né? Ela é uma atriz negra. Né? Colocaram Hermione negra. Muita gente reclamou. Eu acho que tem dois pontos. O primeiro que me preocupa é as pessoas se preocuparem com isso. Se preocuparem com o fato dela ser negra.
É. E não se preocupar, assim, não se aterem ao fato mais importante, que a obra é um lixo.
É, o livro é ruim demais.
O livro é muito ruim, velho.
É, não vejam por dois motivos, pra não dar dinheiro pra J.K. Rowling e porque sua obra é ruim mesmo. Mas só não leiam, não comprem, né?
Piratear tá liberado, enfim.
Em todo caso, eu acho que é importante você ter essa quebra de perspectiva. Eu, pelo menos, eu me sinto mal lendo, né, vendo a peça e vendo que a Hermione é negra. Eu me questiono o viés, calma, por que que eu nunca imaginei a Hermione negra? Por que que eu, Mario, nunca tinha imaginado ela negra? De fato, nos livros, a J.K. Rowling, ela não especifica qual que é a cor de pele da Hermione, qual que é a raça dela, sabe? Ela não fala, não, a Hermione é caucasiana, ela não fala isso.
Não, na descrição dela ela não fala. Depois ela bem que meteu um louco, falou, ah, poderia ser e tudo.
Ela meteu um louco, ela mesma não tinha pensado.
O da Rowling é um caso à parte. parte.
É, tá, tá, é verdade, vai. É, além disso, nas imagens lá, os artworks originais, tinha a Hermione desenhada como caucasiana, mas o ponto é muito imaginativo. Eu me questiono meu viés, por que que eu nunca imaginei ela negra, entendeu? Aí, é isso que é importante disso. Eu começo a me questionar. Calma, por que que eu nunca imaginei ela negra? Claramente ela poderia ser negra, por quê? Por que os personagens dos livros, se não tiver especificado, eu imagino eles literalmente como caucasianos? Então, é isso, é questionar o próprio viés, entendeu? É por isso que é importante isso.
É, questiona a forma como a gente consome as histórias. Uhum. É por isso que tudo que foge do dito padrão do protagonista branco hétero, as pessoas já acham que é politicagem. As pessoas já acham que é. Porque elas estão condicionadas àquilo.
Uhum.
Elas são condicionadas a ver daquele jeito, entendeu? E aqui, e assim, não é, isso aqui não é nenhuma crítica a quem consome. Porque a gente cresceu, principalmente a gente um pouco mais velho, que tem uma bagagem maior de mais anos, a gente cresceu vendo essas coisas, a gente cresceu internalizando esses conceitos, porque era o que a gente assistia, era o que tinha na TV, era o que tinha nos filmes, era o que tinha nos quadrinhos. A gente internalizou isso.
Uhum.
E é uma mudança de viés muito recente. Então, é uma coisa que a gente se questionar agora é muito importante, mas... O que me preocupa são justamente as gerações mais novas que não só não questionam, como elas se opõem, elas questionam o fato de isso existir, de terem tentativas para deixar as coisas um pouco mais diversas. Isso que me assusta. Muito, me assusta muito.
É fato que, assim, eu entendo que muita gente tá ouvindo isso aqui, já vai vir com um viés grande e falar, não, você tá de mimimi, vocês estão de mimimi aí, tá tudo essa história mimimi. É, eu entendo que, assim, ninguém tá esperando que você vá lá e seja tipo um Fiuk que vai lá e paga pra ter um curso sobre aprender sobre diversidade e inclusão, sabe? E já saia vomitando, sabe, palavras e fatos, etc. Essas coisas a gente vai aos poucos, mas dá a gente vai entendendo.
Também, né?
Ninguém tá esperando isso de você, assim. É fato que essas coisas você deveria aprender por conta própria, começar a se questionar mais, sabe? Você precisa se questionar mais. É por isso que é importante que as obras elas tenham essas discussões políticas, tenham abertura pra diversidade, porque a gente vai assistindo, a gente começa a se questionar. Conforme vai aparecendo cada vez mais, a gente vai se questionando.
E aí a gente vai incorporando isso às nossas histórias de uma forma muito mais natural, sabe? Uhum. Por exemplo, uma coisa, um pouquinho de história pra vocês. Por décadas, tinha uma regulação para filmes de Hollywood, que não permitia que pessoas homossexuais fossem retratadas sob uma luz positiva. Ou elas deveriam ser vilãs, ou elas deveriam ter um final trágico, para não glorificar de certa forma. Tipo, isso era isso estava na guideline, e uma guideline que foi implementada, acho que nos anos 40, que perdurou por muito tempo, oficialmente e extraoficialmente. Por isso que até hoje, você vê muitos filmes e você vê muitas histórias em que se tem um personagem LGBT, ou ele vai ser um vilão, ou ele vai morrer. E isso é... Tem até um trope disso chamado Bury Your Gays, ou Bury Your Lesbians. É uma porra isso. E você vê que em países como o Japão, por exemplo, essa ideia ainda é forte. Você vê os animes que acabam quebrando um pouco mais o molde são de uns poucos anos pra cá. Que não são, que assim, e não estamos falando aqui de animes pornográficos, porque não é esse o ponto. A gente não tá falando de pornografia, a gente tá falando de mostrar romances reais e humanos. Yuri on Ice. Yuri on Ice todo mundo chama, assim, todo mundo chama de yaoi, mas yaoi, o que a gente entende por yaoi é animes, são histórias pornográficas, são histórias R18. E Yuri on Ice não é, mas ele mostra um romance. Um romance que é muito sutil e muito bonito e que até hoje segue sendo uma das, tem algumas das cenas mais calorzinho no coração de todas esse anime. E ele é extremamente sutil. E ainda assim, mesmo sendo tão sutil, pra ele conseguir fazer o que fez, foi muito difícil. Foi assim, foi um grande passo. Steven Universe, um desenho. Outro grande passo, que inclusive levou... Um dos motivos do fim dele foi que ele, depois de uma cena de casamento, do casamento da Garnet, foi super, super, super gongado. Foi... perdeu patrocínio. Foi praticamente cancelado depois disso. Até hoje. A gente tá falando de 2019, 20, 21, sabe? Tipo...
Uhum.
É foda.
Eu acho curioso que... Não, acho que você tá certo. Eu tava refletindo que realmente tem muitos animes que... Quando eles retratam personagens que Ou são gordos, ou são gays, ou etc. Eles estereotipam. É tudo estereotipado.
Sim.
Sabe?
Muito, muito, muito.
Isso é muito chato. O One Piece tem vários exemplos desse.
Mesmo assim, a gente, por mais que a gente defenda o One Piece, e assim, a gente até entende que o caso de One Piece não é nem passar pano, mas todos os personagens, absolutamente todos, têm algum tipo de estereótipo. Porque é um anime muito caricato. Assim, é... Só que até certas caricaturas são mostradas sob uma luz bem mais positiva do que outros.
Você tem razão. É, a maioria dos personagens de One Piece são estereotipados, mas um personagem que é drag queen, que, sabe, serve como... O estereótipo dele serve como uma parte cômica, é como se eles estivessem rindo dessa, sabe, da caracterização do personagem. Então, pejorativo isso.
E aí acontece uma coisa que eu acho muito legal. Isso pode ser spoiler de coisas um pouco mais recentes. Esse arco de Impel Down, ele saiu... Nossa, que ano que foi?
Nossa, muito tempo.
Faz 2009, 2008.
Ah, mais de 10 anos.
Puta merda, a gente tá falando mais de 10 anos. Mano, o Impel Down foi mais de 10 anos, socorro. Eu tava mais feliz antes de ter essa percepção. Mas tudo bem. Mas pensa, 10 anos atrás. Aí agora, mais recente, nós temos a representação de uma personagem trans. Zero estereótipos.
É verdade, é verdade.
Zero,
é verdade.
Zero estereótipos. E tipo... com uma identidade que é respeitada. Que aí você. Que aí eu acho que é uma coisa muito importante também, que aí é uma crítica que a gente tem que fazer pra nós. Que autores podem mudar, histórias podem mudar, histórias podem evoluir. E pra mim o One Piece é a prova. Porque, tipo, eles. Por mais que tenha. Por mais que assim, tenha tido. Ainda tem. Tem suas derrapadas, ainda tem. A gente não pode esperar também. Mas eu acho que o salto de representação de lá de Impel Down, de lá de, tipo, se a gente for mais pra trás, a primeira aparição do Bonchan pra agora, mano, é muito grande.
Não,
é
tá, um você tem razão.
Muito importante.
Tem razão.
Que eu também acho que é uma coisa que a gente precisa fazer também, que as pessoas mudam. Que acaba sendo que o que chamam de cultura de cancelamento, que eu acho esse termo meio merda, mas de certa forma existe, é que não abre espaço pras pessoas mudarem e pras obras evoluírem. Que eu acho que falta isso um pouco. E no caso de One Piece a gente consegue enxergar isso.
Não, você tem razão. Até a tratativa de pronome específico para personagens, por exemplo, o Yamato. Claramente, hoje a gente está se acostumando com o uso do pronome pro Yamato. Eu já chamei o Yamato, inclusive eu fiz um post no Supra Show, falando, olha só, o que vocês acharam da presença do Yamato no anime? Vieram me corrigir, é a Yamato. Eu falei, não, é o Yamato. Essas tretas ainda estão presentes, né? É verdade, eu tinha esquecido disso. Eu acho que é o arco de Wano trouxe coisas legais, assim, de representatividade.
Sim, 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 é. Que eu acho que a gente tem que reconhecer também, até porque se a gente não mostra para as pessoas que é possível mudar e que tá tudo bem, a gente erra, pô, todo mundo erra. A gente não tem a mesma cabeça que tinha 10 anos atrás. Então, assim, a gente também não pode, a gente também tem que reconhecer e celebrar quando essas coisas, quando essa tem, quando tem essa mudança de postura, sabe? Então, assim, São iniciativas importantes. Hunter vs. Hunter tem isso. Acho que Hunter vs. Hunter conseguiu ir mais longe do que One Piece, porque não teve tanto essa coisa do estereótipo antes, e foi mostrado de um jeito bem, bem bacana também. Acho que é Irmã do Killua, né?
Eu acho...
É Irmã do Killua?
Nossa, Killua...
Porra, não lembro, cara. Eu sei que tem um caso de... Em Hunter vs. Hunter, e eu vou ficar devendo pra vocês, me perdoem. Aliás, me perdoem porra nenhuma. Vamos brigar com o Togashi pra eu terminar essa porra logo.
Olha aí. Não, eu falo de um anime recente agora. Blue Period. Blue Period, que tem na Netflix, sabe? Tem um personagem ali que é gay, na verdade. Ou é trans. Não é trans. Acho que é
gênero
drag.
Neutro.
Então, gênero é neutro, na verdade. Porque ele não define, né?
Uh-huh.
Assim, e ele não é o protagonista, mas é um dos colegas do protagonista. Então tá sempre ali presente, e tá sempre na discussão. Tanto que não define, né? Como que as pessoas se vestem, por exemplo, a pessoa da escola. Tem dias que ele tá com a parte de cima, com uniforme masculino, e tá de saia. Outras vezes tá com a parte de cima feminino, e tá de calças, que é pros meninos. Então tá sempre os dois ali. Então tá, é uma boa discussão também. E o personagem, o protagonista, ele tem a mente aberta. E é um anime sobre artes. Então tem muitas coisas de mente aberta de pessoas que precisam ter a mente aberta pra ver suas artes.
Animes mais novos, e assim, falando que, quando eu falo de animes mais novos, a minha referência de animes mais novos é de 5 a 10 anos atrás, porque já tem tempo que eu não acompanho animes tão recentes assim.
Considerando que são mangás de 5 anos atrás, né, os animes atuais.
Aí você pensa que uma coisa que eu tô gostando é que os animes estão estão mostrando fraquezas, sabe? Uma tecla que eu sempre bato é a questão de como a ideia de saúde mental e de problemas mentais e emocionais são retratados. E eu acho que nesse ponto os animes evoluíram bastante, que assim, é realmente mostrar a fraqueza, realmente mostrar, e mostrar que assim, são coisas com, como dizer, com uma luz no fim do túnel, sabe? Tipo, acho que são coisas que a gente reconhece fácil e não são demonizadas. Eu fico, trazendo tudo isso, sabe o que me incomoda? Por que as pessoas veem isso como algo negativo? Por que você vê diferenças, você vê que o mundo não se resume ao seu mundo, é tratado de um jeito tão negativo? Vocês conseguem responder isso pra mim?
Não, eu acho que muitas vezes as pessoas querem, não querem sair da sua bolha, né? Da sua zona de conforto. Então eu não sei se foi por causa de criação também, como eles veem o mundo e tudo mais. Mas é aquela questão, não quer, não tá aberto pra ver as coisas de modo diferente, não quer discutir as coisas de modo diferente, quer viver no mundo deles que acha perfeito há 40 anos atrás, 50 anos atrás, que nem nasceram nessa época e ousem todo mundo falar que era maravilhoso, etc. Pra mim é mente fechada que não quer abrir.
Hoje eu vi uma frase que define isso, que é assim: a galera que fala no meu tempo é melhor exala uma energia de velho broxa, que é maravilhosa. Tipo, a frase, depois, sabe quando você pensa, é isso, é essa vibe que essa galera passa, e o pior é a gente da minha idade falando.
Não, mas exala um ar de conservador tão grande,
É
né?
um ar de tiozão calvo, velho. Tiozão.
É verdade que a gente fala isso pra evento de anime, né? Não vou mentir, não. Tudo depende do momento, sabe? Eu já cometi minhas falhas no passado. Quando eu penso no lado passado, falando coisas que absurdamente não falaria hoje, pelo contrário, eu penso de uma forma completamente diferente, a gente percebe a mudança, sabe? No passado, você vai aprendendo com as pessoas, você vai entendendo, você vai escutando, você
Você
vai pegando
vai vendo que o
referências.
mundo é bem maior do que você, né?
Então, eu acho que é normal as pessoas elas frearem assim, porque às vezes elas estão tão presas na bolha que quando elas começam a sair, se libertar, elas tomam um susto, sabe? Pera, o mundo é completamente diferente do que eu penso, ele não é preto e branco. Tem várias camadas de cinza e tem muita coisa a se refletir. Não existem duas direções, você tem que ter uma abordagem muito ampla e olhar para várias direções para você entender. Sabe, diferentes condições, né? É difícil, assim. Eu passei por muitos momentos em que eu repensei sobre o que eu. Sobre os meus ensinamentos, sobre os meus pensamentos, sobre os meus valores, sabe? É difícil. O que eu sinto que as pessoas elas passam por esse tipo de coisa, porque elas ainda não. Ou elas não têm muita experiência ainda, elas não vivenciam, não convivem, sabe? Eu vou dar um exemplo recente, viralizou lá um menininho, tem uns 13 anos, né? Uma entrevistadora falar com ele em que claramente ele é uma criança privilegiada, né? Branca, etc. Com certeza tá numa boa escola, porque ele fala, ah, tô numa escola americana. E aí ele começa a falar sobre temas, sobre Black Lives Matter, sobre
Ah, sim.
conservadorismo, etc. E ele se diz uma criança de direita e ele se acha extremamente politizado, né? Pelas falas dele, a interpretação é que ele tá vomitando o que ele aprendeu de casa, sabe? E eu acho que é muito comum que as pessoas, quando elas não têm essa vivência, elas não têm, sabe, essa experiência de você se conectar com diferentes tipos de pessoas, com diferentes pessoas, sabe? Você acaba se associando muito com o que você vê em casa, fala em casa, escuta o que, sabe, estão te falando. É natural. O que a gente tem é que, de novo, ter mais experiências, conviver mais com outras pessoas, escutar outras frentes, sabe? Sempre tentar escutar.
Isso para todos, independente. Aqui a gente não tá falando que o que falta também é muito, muito nossa autocrítica. Como é que a gente está chegando nessas pessoas? Também tem isso. Porque assim, eu falo que eu gosto de brigar na internet e eu de fato brigo, porque é divertido. Mas muitas vezes tem pessoas que simplesmente não sabem. Às vezes você consegue ter uma conversa amigável e às vezes você tá errado. Às vezes você teve uma interpretação errônea e talvez escutar o que a outra pessoa tá falando faz você ver as coisas sob uma outra ótica. Que eu acho que acaba faltando isso, todo mundo tá tão clubista, tá, e volta lá no que a gente falou do começo, que as pessoas reduzem política A versus B, tá todo mundo tão clubista com esse negócio que não escuta as outras pessoas, não quer escutar as outras pessoas. E sobretudo, entendeu? É por isso que tudo fica tão extrematizado, tão, tipo, tão extremo o tempo todo.
Quando eu vejo que nem esse menino, ele se diz conservador de direita. Claramente ele não tem a vivência, a perspectiva de alguém que tá de fora da realidade dele, de precisa pegar condução para trabalhar, sabe? Tem todas as dificuldades de pagar boleto, etc. Na perspectiva dele, o capitalismo é algo que funciona perfeitamente, sabe? Porque se a pessoa ela tem a vontade, ela vai lá, conquista e se sobressai. É isso. E tudo se baseia em meritocracia. Então tudo se reflete em ter empatia, né? Em você abordar outras reflexões, você abordar outros pontos de vista, sabe? Escutar mais, entender mais e assim por diante. Eu só queria recitar, vocês estavam comentando sobre outros casos, né, de animes que até animes recentes que tratam temas de mais diversidade. Come Can't Communicate, acho que é um ótimo exemplo que eu queria dar. Ele saiu recentemente na Netflix. E um dos personagens, ele tem gênero neutro.
Exatamente.
Acontece que, eu não sei como é que funciona os pronomes no Japão, mas aqui o anime ele é legendado. E as legendas se tratou com pronome neutro. Né? Eu acho muito legal.
Eu vi pessoal reclamando na Netflix porque botaram um pronome neutro.
Então. Isso que é complicado, sabe? Essa discussão do pronome neutro, ela vai longe. Pessoal, o professor não aceita mesmo. Tem gente que até vai trazer referência, vai falar, putz, mas na língua portuguesa não faz sentido por causa da regra, etc. Eu prefiro escutar as pessoas que sofrem pelo fato de não se identificarem com os pronomes do que alguém que vai ser um estudioso, mesmo eu tendo formação acadêmica, sabe? Eu vim da área acadêmica científica. Mesmo se eles me provarem cientificamente que a língua portuguesa existe referência para pronome neutro, que o O e o ele, etc., se retrata como um pronome neutro, eu prefiro, por escolha, por entender a dor das pessoas que não conseguem se identificar com os pronomes, sabe? Eu tomo o lado deles, é isso.
Assim, cai numa questão super simples de empatia.
Uhum.
Custa exatos R$0 e, tipo, 30 segundos do seu tempo você tratar a outra pessoa como ela quer ser tratada. Pelo nome que ela quer ser tratada, pelo pronome que ela quer ser tratada. Cara, você não perde absolutamente nada tendo o mínimo de decência e de respeito pela pessoa que tá na tua frente. Eu não entendo por que as pessoas extrapolam tanto além disso, cara. Pra você não quer dizer nada, beleza, mas é uma parte da identidade daquela pessoa. O mínimo que você pode fazer é respeitar aquela parte da identidade da pessoa. Não custa. E assim, mas o pronome neutro eu não quero usar. Você pode, tem formas de você usar palavras neutras.
Sim.
Que não precisam ser necessariamente pronomes neutros. Você só precisa melhorar teu vocabulário. É questão de ler, cara.
Sim.
Não é difícil, sabe? Você consegue deixar um discurso mais inclusivo, mesmo sem palavras, sem que você não quiser incluir esse tipo de neologismo. E não custa nada você tratar a outra pessoa tal como ela quer ser tratada. É tão simples. É tão simples que assim, o escarcéu que faz em cima disso me tira do sério, cara. Não deveria ser tão complicado assim, sabe?
Pra mim, eu consigo ver isso como uma evolução natural da língua. As pessoas estão brigando agora, mas elas vão ter que aceitar isso de qualquer jeito. Daqui a 20, 30 anos, você vai ver que vai ser natural. Natural vai tá ali, cara.
Sim.
Então, assim, não adianta ficar esses caras reclamando. Gente, idioma evolui. As pessoas também, a cultura, a geração, a sociedade vai evoluir também, cara. Nesse sentido, sim, vai ter o uso do pronome neutro de uma forma tranquila, aceitável. Com certeza essa geração tá brigando porque elas estão sentindo, sei lá, com medo, encurralada, não sei, frágil, sei lá. Não deveria estar com esse problema de fragilidade. É uma coisa que me irrita. Pô, eles nunca viram a evolução natural do idioma? Senão a gente estaria escrevendo farmácia com PH ainda até hoje, cara. Pô.
Sabe o que eu acho o auge? Eu acho o auge. Você escuta o gamer médio babaquinha que gosta de tretar sobre esses assuntos. Você vê o discurso dos caras que eles inventam um monte de estrangeirismo, metem um monte de termo que não tem nada a ver.
Confesso que eu uso alguns desses termos.
Eu também uso, mas não tô, assim, não me associem com gamers, por favor. Gamers não tomam banho. Desculpa, gente. Mas
gamers estão esperando até hoje pelo desconto aí, né? Que o governo vai dar nos games aí, né?
Tomaram. Deixa quieto, né?
Forte abraço aí, hein, gamers.
Um beijo pra... por onde andam, né? Um beijo, como diria Sonia.
Por falar em games, essa treta de política em diversos ramos do entretenimento dos animes também vem de longa data. Não é de hoje que isso surgiu. Surge a cada período vai ter alguém discutindo alguma coisa sobre politização em alguma obra. Só que em games, essa discussão já está há bastante tempo também.
Sim.
As pessoas não aceitam, né? Eu só queria trazer essa reflexão porque tem um livro que eu queria recomendar, na verdade, que eu li recentemente. Ele é muito bom para você entender. Ele tem um viés político, obviamente, mas eu acho que é importante porque ele traz muita referência para ele. Ele meio que quebra vários viés, tá? O livro é Marx no Fliperama. Videogames e lutas de classe. Eu acho que...
Bom título, hein?
Eu já ouvi falar desse livro, cara. Eu já ouvi falar, ele parece... Mas eu não cheguei a ler ele.
Ó, ele tem poucas páginas, tá? Ele é um livro muito bom. O autor, o Jamie Woodcock, ele fala sobre a realidade luta de classe dentro da indústria dos jogos, né? E ele vai trazendo vários exemplos do porquê jogos também são políticos, sabe? Por que que é importante ter a politização nos jogos? Por que que política sempre esteve presente nos jogos? Por exemplo, só o fato de você ter um recurso monetário no jogo, você ganhar dinheiro, sabe, esse tipo de coisa, você compra de item, sabe? Ou, por exemplo, jogos online, um Ragnarok da vida, sabe? Você tem todo um sistema de comércio. Sabe? Como que isso não tem uma direção política, sabe? Não tem uma escolha de um modelo econômico que rege o jogo, sabe? Como que isso não é político? Mano, então,
o fã de Final Fantasy que fala que não pode ter política no joguinho dele é uma raça especial de idiota. Com perdão do termo. De nada. No remake, isso ficou muito claro. A galera falando, não sei o que, de lacração e tudo mais. Meu amigo, você tá literalmente jogando como um ecoterrorista contra uma grande corporação.
Aham. Uhum. Não, o cara pode falar, não, mas Final Fantasy 1 a 3, a 4 a 5 é mais tranquilo. Cara, tem um sistema de monarquia que rege a população local, sabe?
Porque assim, a partir do 6, a pessoa que tá falando isso não leu uma linha do jogo. Tipo, do 1 ao 5, até se entende se força muito a amizade. Mas do 6 pra frente, o 6 a gente tem literalmente, tipo, genocídio, tem um apocalipse causado por sede de poder. O 7 tem tudo aquilo. O 8. Tá bom, o 8 a gente tem um bando de criança mercenária sendo mandada pra guerra. O 8 é errado em outros aspectos. O 10, cara, o 10 é briga religiosa. O 14, que assim, eu estou numa fase Final Fantasy 14, tá? Yoshi-P, dono da minha vida. O 14, ele é possivelmente um dos jogos que tratou política da forma mais complexa na série inteira. Porque assim, cada expansão cobre uma área. E aí você tem monarquias religiosas, aí você tem impérios tirânicos, aí você tem as pessoas que assim, pra poder fugir da opressão, se tornam opressoras ela mesma. Stormblood fez isso, de um jeito meio bosta, mas fez. Então assim, tá tudo muito forte lá, e as pessoas e o próprio sistema do jogo, você falou da economia e tudo mais, o mercado imobiliário do 14 é um problema, entendeu? Chega um ponto que não é nem uma análise rasa, a pessoa literalmente não quer ver. Ela se recusa a ver, sabe? Não, tem umas coisas que são tão na cara. O 7 foi o exemplo principal nesse caso. Tem coisas que são tão na cara que se a pessoa não vê é porque ela não quer.
Bom, eu acho que eu só queria encerrar esse podcast falando que eu concordo 100% com o Kadri. Assim, a gente resumiu com uma frase que política tá em todo lugar, tá em todas as obras. Isso é fato. Mas eu acho que é importante que a gente leia mais, sabe? Consuma mais. E não tô falando só de consumir, por exemplo, um vídeo no YouTube com super viés ligado a influenciador específico. Cara, consuma bibliografia. Leia sobre luta de classe, por exemplo, sabe? Entenda mais da importância da presença dessas discussões, desses movimentos que trouxeram diversidade pro mundo e assim por diante. Assim que a gente vai entendendo a importância disso, porque dentro da nossa bolha fica difícil mesmo.
E tem que sair da zona de conforto. Entender por que o outro discute o tema. Por quê? Porque é tão importante o outro discutir outro tema, entender o outro lado, sabe? Então é bom. Não fica só preso, eu sou direito, então odeio esquerda. Eu sou esquerda, odeio direito.
A gente precisa aprender com os outros. É que a gente tá aqui pra aprender, sabe? A gente tá... O nosso papel como criador de conteúdo, que eu acho que é... A gente traz essas discussões, não é pra trazer nenhuma resposta, porque, sinceramente, a gente sabe, por mais que a gente fale que a gente tem que sair da bolha, todo mundo tá, meio que tá numa bolha, sabe? Todo mundo meio que tem uma experiência e um conhecimento limitado, mas é justamente compartilhando as nossas experiências e conhecimentos limitados que a gente consegue enxergar o panorama inteiro. A gente consegue enxergar mais longe.
Uhum.
E é justamente por isso que a gente não tem o direito de ser isentão, sabe? Você pode... Eu acho que é muito mais digno você falar não entendo desse assunto, não quero falar sobre, do que você querer dar uma de isentão, de não quer, não falo de política e tudo mais. Fala que não sabe, cara. Tá tudo bem não saber. A gente não tem que entender tudo. Mas você também não pode fechar os olhos e fingir que não tá aí. Que não é parte da vida de todo mundo.
Isso dá uma treta. Eu acho que tem que saber sim. Tá? Só a favor de que a pessoa tem que se responsabilizar.
Com certeza. Assim, a gente tem... A gente, assim, a ignorância a gente perdoa, se a pessoa estiver interessada em aprender, porque tem gente que fala não sei e tem gente que fala não sei e não quero saber. São duas coisas muito diferentes.
Então, não, eu acho que é não sei, mas ela precisa aprender, ela precisa entender que tudo que está acontecendo é responsabilidade nossa,
Com
tudo.
certeza, com
A
certeza.
ignorância, o fato, os problemas que estão acontecendo atualmente partem da nossa ignorância. Então a gente precisa estudar, sabe? A gente precisa perguntar, a gente precisa questionar.
Agora, o pior tipo de pessoa é aquele cara que fala, não tem, não existe. Cara, esse vai se ferrar, porque tá na tua cara e você não quer, e
Não, ele
você
não vai se ferrar, ele vai
ignora
ferrar a
de.
gente.
Não, ele já tá se ferrando e eu quero que ele se ferre também. Eu quero que ele se ferre
Exatamente.
dobramente, duplamente.
Assim, eu acho que a gente tá vivendo uma época muito triste para você entender as coisas, porque quando a gente entende as coisas, a gente fica com vontade de chorar. E tá complicado, sabe? Mas por mais que seja um assunto espinhoso, eu acho que quanto menos a gente tem que parar com essa palhaçada de não discutir sobre. A gente precisa sim falar sobre, a gente precisa sim se posicionar, a gente precisa sim compartilhar e entender que não existe isenção completa. Toda a isenção é enviesada. Você se furtar de falar de coisa X ou Y mostra o teu posicionamento muitas vezes mais do que se você de fato se posicionar, do que você falar. E aqui a gente, de novo, mais uma vez, que a gente vai ter que reforçar isso para não vir encher o nosso saco no nosso inbox. Ninguém tá levantando bandeira de partidos específicos ou oposições políticas específicas, até porque eu imagino que cada um aqui tem a sua própria.
Eu acho que converge, viu?
Converge, mas assim, tem assim, certas coisas podem estar um pouco menos alinhadas, mas independente. O importante é a gente dialogar e aprender e entender o nosso papel, entender que a gente como criador de conteúdo e como consumidor de conteúdo também, a gente tem uma responsabilidade em tratar as coisas que a gente consome, as coisas que a gente fala sobre com responsabilidade, com pensar no que a gente fala, sabe? Mas não fazer de conta que não tá acontecendo nada, não enfiar a cabeça no chão que nem um avestruz e fingir que não tem nada acontecendo. Não dá pra te fazer isso. E eu acho que eu falei muito, muito mais do que eu queria e eu peço desculpas que eu meio que monopolizei o que. Sorry, eu me empolguei. Eu falei que eu ia me empolgar numa.
Acontece, eu também falei mais do que eu acho que devia, mas é isso aí, faz parte. Melhor botar pra fora do que a gente ficar se resguardando. Putz, devia ter falado aquilo, sei lá.
Isso aí. Quero agradecer a presença de todos vocês, colegas de cast e nossos ouvintes. Tragam as suas visões todas, mas não venham brigar, porque se vocês vierem com quatro pedras na mão, a gente vai com porque a gente também não tem sangue de barata, tá? Então, vamos tentar manter a coisa civilizada. Mas assim, falando sério, isso aqui é. A gente só deixou a nossa ideia na mesa e tragam de vocês. Eu acho que o legal é isso, a gente trocar ideias e tentar chegar num denominador comum, não é? Enfim, é isso, galera. Beijo pra todo mundo e até mais. Tchau, tchau.